Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Padre da Arquidiocese de Maringá bate carro contra caminhão e é hospitalizado em estado grave. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. O padre Josir Sversucci, da Arquidiocese de Maringá, sofreu um acidente de carro na tarde de ontem, na PR-323, próximo à ponte do Rio Ivaí, aqui na região noroeste. O carro que ele dirigia bateu contra um caminhão. De acordo com informações do SAMU, a vítima tentava cruzar a rodovia quando foi atingida na lateral pelo caminhão. Com o impacto da batida, o veículo em que o padre estava foi arrastado por cerca de 30 metros. O padre foi entubado, levado de helicóptero do SAMU a um hospital aqui de Maringá. A Arquidiocese de Maringá comunicou que o estado de saúde do padre inspira cuidados. As causas serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. O padre Joseir é administrador paroquial em Ivatuba, cidade próxima aqui a Maringá. E Lucian, outra informação aqui da nossa região. Passageiros que seguiam de ônibus para a Bahia são assaltados na PR-317. O assalto foi na madrugada de hoje em Floresta. O ônibus saiu de Assunção, no Paraguai, e seguia para a Bahia quando foi bloqueado na rodovia por um veículo Gol ocupado por 4 homens com armas de fogo. Um outro carro dava apoio ao Gol, era um batedor, de acordo com a Polícia Rodoviária. Segundo o relato das vítimas, o motorista do ônibus foi obrigado a dirigir até uma plantação de milho às margens da rodovia. Os ladrões roubaram dinheiro dos ocupantes do ônibus, num total de R$ 1.979, além de objetos pessoais e celulares. O bagageiro foi todo revirado e saqueado. Os policiais fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. E este foi o segundo assalto a ônibus este mês e no mesmo trecho da PR 317. No último dia 17, as vítimas foram passageiros de um ônibus que vinha do Rio Grande do Sul com destino ao Pará. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Trecho perigoso, então, para quem anda de ônibus aí na região. 3 homens são presos, 2 adolescentes apreendidos, suspeitos de assassinarem um advogado em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Os envolvidos foram localizados nesta terça-feira. Segundo as investigações, o advogado André Urias de Souza saiu de casa próximo das 2 da manhã do dia 6 de julho e retornou 1 hora depois na companhia de 5 pessoas. Após 1 hora, os suspeitos deixaram a casa levando o carro, uma TV e outros bens da vítima. A polícia militar encontrou o carro às margens da PR-151, no bairro Boa Vista, aqui em Ponta Grossa. O veículo foi periciado e entregue aos familiares na sequência. Segundo a Polícia Civil, o advogado teria convidado os jovens para sua casa e, enquanto consumiam bebida alcoólica, foi surpreendido pelos suspeitos. Eles teriam matado a vítima usando um cabo de barbeador e com golpes de faca na região do tórax. Os adolescentes vão responder pelo ato praticado, segundo as disposições legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, e poderão receber a medida socioeducativa de internação. Já os adultos responderão pelo crime de latrocínio, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Após 5 anos do julgamento, o pecuarista Mauro Janene começa a cumprir pena pelo assassinato de Estela Pacheco em Londrina. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O pecuarista Mauro Janene, condenado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato da professora de música Estela Pacheco, se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira para dar início ao cumprimento da pena de 10 anos e 6 meses. O crime de grande repercussão aqui em Londrina aconteceu em outubro de 2000, há 23 anos, mas o julgamento de Janene só ocorreu há 5 anos, em 2018, no júri realizado na cidade de Ponta Grossa, a pedido da defesa do réu. Todo esse tempo ele respondeu em liberdade e a defesa ainda apelava ao Supremo Tribunal Federal, mas o agravo foi negado em acordo proferido no último sábado pela ministra Rosa Weber. Estela Pacheco tinha 35 anos quando foi encontrada morta após o corpo cair da sacada do 12º andar de um condomínio de luxo na área central de Londrina. Ela estava no apartamento do pecuarista, que era namorado da professora à época. Janene afirmava que Stella havia cometido suicídio, mas laudos da criminalística IML apontaram que a professora havia sido morta pelo menos uma hora antes de ser jogada pela sacada. Apesar do cumprimento inicial em regime fechado há 10 anos, com a progressão de pena, o autor do feminicídio poderá passar ao regime semiaberto em até 2 anos ao cumprir um sexto da pena, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Guilherme. A venda ilegal de agrotóxicos vindos da Argentina foi alvo de operação em Santa Catarina e também no sudoeste aqui do nosso estado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Uma organização criminosa sediada no oeste de Santa Catarina e apontada como responsável pela comercialização clandestina de agrotóxicos vindos da Argentina foi alvo da Polícia Federal nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, sendo 3 em Saltinho e 1 nas cidades de Campo Herê e Barracão, no sudoeste do Paraná. A Operação Zair busca desarticular um grupo suspeito de praticar ilegalmente importação, transporte, armazenamento e comércio dos produtos que eram internalizados por meio da fronteira entre Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Barracão, Paraná, e também Bernardo de Irigoyen, na Argentina. Além de associação criminosa, os investigados responderão também por crime ambiental, com penas que, somadas, podem chegar a 8 anos de prisão. Segundo o delegado Thiago Nazário dos Santos, responsável pela operação, o herbicida tem aptidão para colocar em risco a saúde humana e o próprio meio ambiente. Também foram apreendidos veículos, R$8.000 em espécie, armas de fogo, celulares e outros elementos que vão auxiliar na investigação do crime. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, defendeu a presidente da Fundação de Ação Social, que orientou o uso da guarda municipal para intimidar pessoas em situação de rua. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PSD, falou pela primeira vez desde o vazamento de um áudio em que a presidente da Fundação de Ação Social, Maria Alice Hertal, orienta o uso da guarda municipal para retirar e colocar, entre aspas, um medinho nas pessoas em situação de rua na região central da capital. Greca falou sobre a carreira da servidora e que a situação teria sido um lapso de comunicação.
No momento foi inadequada, mas na verdade o que é uma única palavra ou um lapso de comunicação, um ruído de comunicação diante da trajetória de bem que essa mulher fez a Curitiba. A doutora Maria Alice Hertal é uma assistente social de quase 40 anos de experiência. É uma pessoa de refinada bondade, de profunda humanidade. Nós devemos a ela, desde os restaurantes gratuitos das mesas solidárias, até todos os programas da FAS, inclusive a pousada de Maria para mulheres vítimas de violência.
A gravação de Maria Alice, enviada a um grupo de WhatsApp, revelou uma conversa entre ela e servidores da FAS que atuam no atendimento de pessoas em situação de rua em Curitiba.
Bom dia, equipe. Queria pedir para vocês passarem na André de Barros, ali perto da antiga rodoviária, que está cheio de gente dormindo. E aqui na Marechal Deodoro, fizeram até uma cortina agora para não serem incomodados. Então, por favor, ali tem que tirar aquele povo dali. Se precisarem ir com a guarda, sabe? Eu sei que, não sei se vocês receberam alguma ordem de não retirar as pessoas, mas está um absurdo aquilo ali, sabe? Se vocês puderem, não precisa tirar na marra, né? Mas que vá a guarda municipal para eles começarem a ficar com um pouquinho de medo, porque está difícil, viu? Está muito feio aquilo ali. Qualquer coisa, estou à disposição.
O prefeito de Curitiba ainda contextualizou que a conversa se referia a um problema envolvendo a segurança dos agentes.
Ela falou, certamente, num grupo privado, sobre o temor que elas tinham com relação a uma assistente social que foi ameaçada com caco de vidro. Toda a população dá razão à proteção das assistentes sociais da FAS. Nós não queremos ver mulheres esfoladas com cacos de vidro nas ruas de Curitiba. Ser vulnerável não dá pretexto a ninguém para ser violento.
A situação, detalhada por ele, foi destacada em uma nota enviada pela FAS à CBN Curitiba. O fato teria ocorrido no dia 19 de agosto, quando uma educadora social foi agarrada pelas costas e ameaçada com um fragmento de vidro na Praça Tiradentes por uma mulher em situação de rua, conforme a nota. A presidente da fundação deve ser ouvida na Câmara dos Vereadores de Curitiba. O pedido inicial obrigando a presença dela e os esclarecimentos foi feito pela vereadora professora Josete do PT. No entanto, após um acordo entre a bancada governista e a oposição, o texto foi retirado e um convite será feito para que ela compareça a fim de explicar o áudio e também falar de ações da FAS. Ainda não há data para quando isso deve acontecer, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Faltam 15 minutos agora para as 11 horas da manhã. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.